Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Salve, salve, galerinha. Tudo certo por aí? Daniel Rivers na área. Bem-vindos aqui a mais um videozinho da Escola Rivers. Um vídeo especificamente aqui de reflexão. Eu tô sumido faz um tempo, tô ciente disso aí, tá? Chega final de ano, pô, geral tá cansadão aí, né? Eu vou dando um tempo, acho que você já deve ter reparado nesse padrãozinho aí, né? Eu vou dando uma sumida nos podcasts, uma sumidinha aí nos vídeos em geral, né? Tanto de tutorial, tanto aí de reflexão. Meio que no final do ano eu vou dando uma descansada aí, que o ritmo é muito punk, né? Tanto na escola, tanto na produtora. Mas enfim, eu vou precisar gravar mais uns videozinhos aí nessa reta final aí do ano. Tem umas coisinhas legais pra poder gravar. Mas o motivo que eu andei sumido é bacana. Hoje eu tô podendo falar oficialmente um dos motivos aqui, né? Beleza? Basicamente, como vocês estão vendo no título aí, sim, eu me tornei Unreal Authorized Instructor. Traduzindo, eu sou um instrutor autorizado de Unreal. Se vocês notarem uma calopsita voando aqui, não estranhem, tá? Pra quem tá no podcast aí, tem um passarinho solto aqui no meu estúdio. Sim, é o mais novo agregado da família Rivers aí. Entrou de supetão e agora faz parte da família, tá? Então agora é gato, é calopsita, enfim, eu sou o Dr. Dolittle lá, filme do Eddie Murphy. Beleza, gente, então é o seguinte, eu vou aproveitar, vou contar um pouco aqui sobre a trajetória pra me tornar um Unreal Instructor, né? O UAI, né? UAI. pra me tornar isso aí, pra diversos motivos, pra motivar vocês, pra mostrar pra vocês que dá pra gente estabelecer algumas metas e ir alcançando ela, e obviamente vocês me conhecem, eu adoro fazer uma bela de uma reflexão aqui sobre isso aí. Então vamos lá, gente. Bom, basicamente, meu processo, pra quem não sabe, deixa eu primeiro contar do que é essa profissão, o que muda na tua vida. Essa profissão não, né? Essa credencial, melhor dizendo, né? Essa skill, essa conquista aí, do que se trata, eu conto um pouco da trajetória. Eu tenho certeza que vai servir de um estalo pra vocês. Então senta aí na cadeira, tenho certeza que vai ajudar vocês em algum momento, tá? Então, primeiro de tudo, só se trata de... É uma certificação simples até, gente, mas ela, dependendo como você usa, ela pode, né, deixar algumas coisas aí mais fáceis, vamos dizer assim. Então, primeiro de tudo, eu tô dentro do grupo da Epic, agora pra valer. E eu, quando eu digo, eu tô falando eu e meus outros três sócios, não sei se vocês conhecem, lá da produtora. A produtora é composta por eu, né, ali como... liderando a parte artística de um modo geral, né? Acabo, né, falando um pouco sobre produção. Tem o Will Viana também, que ele fala muito sobre rig, sobre render, look dev de um modo geral. Temos o Rafael Lima também, que é de programação, technical art, soluções tecnológicas dentro da Unreal. E o Matheus Massari, que ele cuida bastante. Ele não quer, né, mas ele acaba cuidando muito de gestão, gerenciamento. E ele se descobriu recentemente como um tremendo de um VFX artist, tá? Então, meio que cada macaco no seu galho, todos nós falamos muito de Unreal, nós trabalhamos com Unreal basicamente todo dia Unreal tá aberta no nosso computador, e esse é um dos motivos que, tipo, não, agora é hora de virar um Unreal Authorized Instructor, né? Já passou da hora, né? Então, basicamente, esse é uma conquista muito bacana, que a gente tá dentro do grupo, né? Basicamente, a Unreal, ela pode... de repente, se eles souberem de alguém que tá precisando de algum tipo de treinamento, eles podem meio que indicar a gente, né? Então rola esse programa de indicação, a gente vai ser mencionado na Epic Games, tá? E sim, agora, vamos dizer assim, eu dou aula de Unreal há muitos anos, já desde 2018, né? Eu comecei a trabalhar com Unreal em 2017, ó, o passarinho. Comecei a trabalhar com ela em 2017, mas assim, pra valer mesmo, trabalhando em jogo, aprendendo diversos pipelines, como concluir tudo que eu fazia já antes de cenário, de personagem, de animação, finalizando em Unreal já desde 2018 aí, né? Então comecei a lecionar ali pra comecei a ficar tranquilo com Unreal lá pra meados de 2019 pra poder começar a lecionar. E, enfim, já dou aula desde lá. Então eu já era um Unreal Instructor, agora eu sou autorizado da própria Epic pra lecionar isso aí. E vai ter mais coisas vindo por aí, eu não pretendo, aliás, eu não tenho muito hábito de ficar contando minhas ambições, meus objetivos em vídeo, né? Porque questão, filosofia própria, né? A gente, é uma coisa que eu recomendo para vocês, mantenham o sonho de vocês sempre na cachola de vocês aí. Conta, obviamente, para sua esposa, para seu marido, mãe, pai, né, tal. Mas abertamente eu sempre recomendo uma coisa que eu aprendi muito cedo, assim, já com meus 15, 16 anos. Eu não sei dizer se é alguma energia, parece que as coisas meio que goram, né? É, eu não acredito em gorar, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer com o termo gorar aqui. Mas enfim, tem mais coisa vindo aí dentro da Epic, tá? Que tá rolando, então isso só foi o primeiro passo, tá? Eu vou sempre gravando vídeo, contando os stories. Então sempre dá uma olhada aqui nos links da descrição. Lá no Discord a gente conta muita coisa, no Instagram a gente conta muita coisa e aqui no canal do YouTube também, beleza? Então beleza, agora que eu contei basicamente do que se trata, tá? Vocês podem estar lendo sobre, né? Eu não vou colocar link aqui de Training Partnership, né? Que é basicamente esse tipo de programa que tem dentro da Epic. Porque eu já tomei bronca do YouTube, eu não sei porque cargas d'água. Eu já dei aula de MegaScan, de MetaHuman aqui. E eu, obviamente, coloco o link ali, né? Se você quer conhecer mais sobre o MetaHuman e do MegaScan, por exemplo, clica aqui no link da própria Unreal pra vocês entrarem lá e conhecerem mais. O YouTube já me deu bronca por postar esse link. Tipo, cara, não é pirataria, não é porra nenhuma, né? Enfim, whatevers. Pesquisem, por favor, Unreal Instructors, caso você tenha interesse. Eu convido vocês a pelo menos dar uma lida. O passarinho voltou. Beleza? Então é o seguinte, gente. Essa trajetória começou, como eu já falei aqui, né? É comigo. Eu trabalhei com o Unity, né? Há muitos anos, já desde 2000. Eu comecei em 2010 lá na faculdade, né? Só simplesmente fazendo trampo e tal, né? Tive que programar um pouco, né? No tempo de faculdade, né? Programação não é o meu forte. Tá muito longe de ser meu forte. Ainda mais na Unity, né? Que é programação de verdadinha, né? Como diz o meu sócio aí. É, tem de verdade, tem de verdadeinha, né? Quer dizer que tem que programar pra valer mesmo. Então, ali, vai ali, C Sharp, antes tinha um JavaScript, né, tal. Então, apanhava demais. Então, mas assim, depois de um certo tempo, vamos dizer assim, que com a Unity eu nadei de braçada com esse assunto de technical art, né? Então, eu sempre tentei deixar isso como um diferencial nos meus serviços, né? Como eu tenho habilidade de desenho e criação também, então eu fazia o processo de criação, desenvolvia o personagem e deixava ele implementado dentro do Unreal. Então, pra quem tava procurando freela na época, algum freelancer, né, brasileiro, né? Então, eu peguei muito job, né, chinês, turco, europeu, né? Eu usava Unity Forum lá na época, né? Não sei se alguém aqui que tá vendo esse vídeo conhece, já ouviu falar sobre. Então, basicamente, eu pegava muito job por lá, né? Pô, nadei de braçada porque era muito interessante você ter um profissional que ele já centraliza diversas etapas, né? Então ele pode criar a ideia do seu personagem, caso o personagem não... personagem, né? O cenário, ele não tenha sido concebido, então o cara às vezes não tinha que pagar um concept art, já tá no mesmo pacote que eu tô cobrando ali pra fazer o personagem, né? O personagem eu tô centralizando aqui um exemplo só pra ficar mais didático, tá? Mas na época eu era bem generalista, fazia... ainda sou um pouco, né? Mas na época eu era bem mais por uma questão de pegar job. Eu precisava muito de grana, eu tinha filho pequeno, né? Infelizmente meu pai já tinha falecido na época, né? Então eu não tinha tanto suporte assim, né? Então tinha que me virar nos 30, né? Então eu fiquei uns belos 6, 7 anos trabalhando com Unity somente, né? Então nadando de braçada porque eu consegui anunciar que eu fazia tudo. Então eu desenvolvi o personagem, eu tinha um pipeline completamente diferente do que eu tenho na época. Era ZBrush, 3D Max, 3D Coat pra texturizar. E eu fazia bake no X-Normal, extraía, convertia alguma textura a outra usando o Crazy Bump. 3D Max eu usava pra fazer o low poly, abrir malha, rigar nele, né? Eu sempre fui maquizeiro, desde o início lá da faculdade lá, né? E eu usei ZBrush pra fazer o high poly, etc e tal. Usava alguns plugins do 3D Max como Umbrella pra ajudar com a parte de UV e tudo mais. Também tinha o bonus, 3D Bonus Pro, pra ajudar a fazer alguns sistemas de músculo e tudo mais. E basicamente esse era meu pipeline na época, né? Então eu ia lá e implementava isso na Unity. Então na Unity eu conseguia fazer os tais do prefabs, né? Que é quando você deixa... É o Blueprint Actor da Unreal, né? Quando você deixa o personagem implementado, pronto pro próximo cargo ali, no caso o desenvolvedor, o programador. Tem tanto nome pra só o cara que vai programar e deixar aquilo funcionando no jogo, né? Hoje em dia. Enfim, vocês entenderam qual que é o cargo que eu tô citando aqui, né? Cada empresa chama de um jeito, né? E, enfim. Aí a minha função, eu entregava prontinho pra ele. Então já ficava um personagem que ele já tinha o Mecanin, no caso ali, que era todos os joints sendo reconhecido pelo sistema do Mecanin, ou seja, conseguia ficar uma coisa meio que fácil de replicar. Se você acertou uma vez, você consegue replicar com uma certa facilidade. Fazia as animações, eu deixava tudo você tinha que fazer uma tabelinha, né? Então, animação de idle, funcionando frame tal até frame tal. Aí depois a animação de walking, do frame tal até frame tal. Então dá pra fazer um FBX só. É diferente da Unreal, que você meio que picota os FBX com várias animações, idle, walk, attack, dying, summoning, coisas assim, né? E o Unity era um pacotão só, né? Era o pipeline que eu usava na época, né? De repente hoje em dia tá ouvindo aí, quem tá ouvindo sabe que de repente pode ter mudado pra cacete, né? E eu tô falando pipeline velhão aqui, né? E aí, enfim, aí e isso em paralelo, fazer uma grande menção aqui que faz muito, muito importante aqui do citar o Rafael Lima, né? Meu sócio. Vulgo Satanás, muito citado assim, né? A gente se trombou em 2010 na faculdade e tal, a gente fez TCC basicamente na mesma sala, em grupos separados, né? E ele peitou a Unreal já desde quando era o DK, né? Quando não era bom, não tinha muito como ficar defendendo, só era... Ele tinha uma promessa gráfica maior, era isso que tinha na época, era difícil pra cacete de otimizar, enfim, eu tô pretendendo gravar um vídeo desse aqui depois com os sócios, e ele pode contar um pouquinho melhor. Mas enfim, ele foi seguir a trajetória dele, ele ficou na empresa dele lá, que era o Garage 227, ele era cofundador lá, desenvolveu um jogo lá, que era o Shine, lançou em meados de 2013, 14, eles fizeram port pra Xbox depois, tiveram unidade é bom, né? Tiveram a mídia física, e enfim. Aí, meio que nós dois, cada um no seu, né, cada um na sua trajetória, e depois se juntou lá, meados de 2017, que eu fiz um convite pra ele dar aula de Unreal lá na Rivers, que eu tava muito focado em cursos de arte, né? Quando eu abri a Rivers em 2017, tava muito afim de também implementar os tipos de curso, né? E eu tava lecionando diversos cursos na época. Pra quem não sabe, a escola Rivers começou como Games e Design, né? Como eu vim da Red Zero, né? A Red Zero lá, eu era professor da Red Zero faliu. Eu mais ou menos peguei os mesmos cursos que eu lecionava lá e apliquei na Rivers. Então dava aula de Photoshop, de Illustrator, de Premiere, After Effects, né? Então edição de vídeo, Motion Graphics, VFX, mais pra vídeo e tal, Concept Art, Ilustração. Eram 17, 18 cursos, mais ou menos, né? E tava faltando pra mim programação, tranquilamente, né? Então eu fui lá e chamei ele. Ele teve umas turminhas lá, né? Foi um curso muito difícil de vender na época, porque... Por uma questão de marketing, né? Pra quem é professor aí, pra quem trabalha lecionando, sabe que... Isso é uma dificuldade, você tem que, às vezes, terceirizar uma galera pra conseguir verbalizar em termos de propagandas e marketing, chamadinhas jogo rápido, em alguma mídia social, para explicar o que você faz. Então, vamos dar aula de Unreal. Isso é uma coisa muito aberta. O que no Unreal você ensina? Você ensina a fazer efeitos visuais? Você ensina a fazer animação, programação? Tem tanta coisa. Dá pra fazer, tranquilamente, uns 20 cursos aí de Unreal só, né? Falando de games, né, e outras plataformas, cinema, propaganda, virtual product, por aí vai. E aí, enfim, aí ele foi me apresentando de pouco em pouco a Unreal, né, ele foi me mostrando algumas ferramentas, coisas que eu trabalhava na Unity, ele foi apresentando os equivalentes, então no lugar de prefab você podia fazer um blueprint actor, e o legal é que ele foi me apresentando um pouco mais sobre o universo de programação de uma maneira simpática, que são os blueprints, né, então... Fala no português bem correto, pra quem é burrão em exatas que nem eu aqui, né? Eu sempre fui muito ruim em matemática e física. Eu sou total de humanas. Pra quem trocar ideia de comigo e tomando uma breja, vai saber que eu sou cara muito de humanas, né? Eu sou zero exatas. Eu não tenho esses raciocínios rápidos, lógicos aí e tal. E a blueprint, você tem que acertar só a linha de raciocínio. Só. É quem vê, pensa, né? E aí você basicamente tem que saber quando usar algum node ou outro. E enfim... Pra mim, assim, caiu perfeito, né? Agora eu parei pra entender, entendi o que é uma variável, entendi o que é uma booleana, o que é um float, o que é um integer, o que é uma função, o que é uma interface, sistema de HUD. Ah, quero fazer uma programação aqui, mas essa parte aqui dela eu tenho que programar em outra tela. Isso aqui é melhor em widget, isso aqui é melhor no personagem, isso aqui é melhor no game mode. Eu comecei a entender um pouco mais esse universo. Com o tempo, fui chamado pra dar aula sobre disso aí, né? Na FIAP, dei aula de Unreal por um ano e meio. Acho que era mais ou menos um ano e meio, dois. Acho que foi mais para dois anos do que... Acho que foi dois anos e meio, na verdade. Tô falando bosta aqui, né? Tá? Assim, minha memória é péssima. Sou péssimo de falar quanto tempo eu tô fazendo algo, né? E aí, enfim, o contato foi cada vez mais aumentando. A gente foi topando... Foi começando a topar projetos sobre, né? Eu peguei projetos com a Webcore Games, né? E diversas outras empresas aqui do Brasil e algumas lá de fora. É isso aí, ó. Você tá dando um oi pra galera, né? Ela, por enquanto, não tem nome. A gente tá chamando ela, por enquanto, de Yodinha, de Baby Yoda, né? E a hora que eu descobrir o gênero dela, a gente vai dar um nome oficial. Mas enfim, então a gente foi pegando job, foi lecionando, né? O próprio Rafa, ele já dava aula fazia tempo, né? Ele deu aula na Saga, deu aula na Axis, deu aula depois na FECAP, na FIAP, na Rivers, e enfim. E ele depois gravou o tal aclamado curso dele de Unreal quase que completo lá na EBAC, né? Vocês podem estar procurando sobre lá, né? E aí eu fui oficializando ele dentro do Odyssey, né? O conhecimento de Unreal. Eu fui colocando um pouco na abertura, né? Então eu tenho, hoje em dia, se eu for ver lá no próprio... Não é o Jabá aqui, né? Mas se for ver lá no próprio script, no site, né? O conteúdo programático dele, você vai ver que na introdução tem o módulo 1, né? Que a gente introduz o Unreal, fala o que é Lumen, fala o que é LOD, fala o que é Nanite. A gente aproveita para falar um pouco de limitações de engines em geral, como é que funciona um pouco de produção de games, por que você tem que fazer isso, por que tem que fazer aquilo. Foca em qualidade gráfica, porém deixa otimizado, né? Então dessa introdução, já deixa o camarada ali tranquilo. Aí sim, ele vai lá e cursa um curso de desenvolvimento de personagem, né? ZBrush, low poly, biriri, bororó, né? Abertura de malha, o V7, baking, look dev em geral lá, tudo mais. E depois implementa tudo isso de volta lá no Unreal. Então o começo e o final do curso é totalmente Unreal. E eu fui prototipando isso de diversas formas. Então no começo eu tentei passar um pouco de blueprint, vi que não funcionava, etc e tal. Então a gente foi utilizando muito o Unreal. A Unreal, ela começou a fazer cada vez mais parte da gente, né? E o Rafa, ele foi mostrando outras coisas do que a gente chama de ecossistema da Epic, né? Que a Epic, ela tem muitas ferramentas, muitos programas que as pessoas podem entrar, sempre convidando desenvolvedores para fazer alguma coisa. Você pode desenvolver uma ferramenta, de repente deixar um template pronto, sei lá, de RPG, e vender no Marketplace. Tem muitas possibilidades. Tem o Mega Grants, né? Que você pode desenvolver uma ferramenta, um jogo, um curta-metragem e tal, e tentar ganhar um incentivo da Unreal, que começa lá em 100 mil dólares, 200 mil dólares, pode chegar até 1 milhão. O Blender ganhou a Blender Foundation, né? A empresa do Blender ganhou um grande incentivo aí, através de um Mega Grants. Enfim, tem diversos programas lá dentro, né? E tem o Unreal Partnership, né? Que é o que cuida dessa parte de Unreal Structures, Training Centers. Aí tem o lance de Training Center também, né? Que é quando a sua escola ali, o lugar onde você ensina, você pode deixar ele como um centro autorizado, né? Atualmente tem só a Big Play aqui no Brasil, que é do pessoal do Nanook Boss lá, né? O André Dias, que eles lecionam bastante sobre Virtual Production, né? Então a gente utiliza o Unreal pra caramba pra fazer streamings, lives, programas, né? De TV e tudo mais. O pessoal lá da Record, SBT, da Globo, Gazeta, Band, tudo, eles foram introduzindo o lance de Virtual Production utilizando o Unreal, né? Então tela verde, o apresentador aqui, o cenário tá ali em tempo real sendo administrado pelo Unreal, né? E enfim, aí caiu no nosso colo a gente colocar pelo menos no radar o lance de Unreal Structure, né? O Rafa tentou algumas vezes, mas enfim, tipo, mano, muita coisa ao mesmo tempo. A gente começou a desenvolver jogo, a gente começou a pegar job pra caramba. Graças a Deus, assim, a produtora, há uns 2 anos, ela foi fervendo bastante. 2023 deu uma queda na demanda, mas assim, o começo foi muito tribuloso, muita coisa rolando ao mesmo tempo. Foi entrando sócio e tudo mais. Hoje em dia a gente tá um pouco mais consolidado. E a gente tá produzindo um jogo, né, que acho que até meados de janeiro, fevereiro, a gente vai... Talvez um pouco mais, né? Março e tal. A gente consiga divulgar um pouco mais sobre esse jogo que a gente tá desenvolvendo. Mas basicamente é um jogo de terror co-op que a gente tá utilizando no Unreal. A gente tá fazendo 100% em Blueprint, né? E enfim, né? Tô aqui já uns 15 minutos falando sobre o quanto que o Unreal tava dentro da gente, né? Dentro da nossa rotina. E enfim, chegando aqui agora na parte do Instructor, né? Basicamente, eu tava sempre tentando falar com o time de evangelistas lá da própria Epic, né? Eles têm lá esse cargo. A Unity Unreal tem sempre esse cargo de alguém que tenta pregar sobre o evangelho daquela game engine, né? Então, no caso, teve uma troca na Epic, né? De um evangelista para outro. Um ficou mais focado lá no Canadá. E agora tem um que tá mais centralizado aqui nas ações comerciais de business e tudo mais aqui do Brasil. Acredito que até América Latina. Então, a gente entrou em contato com ele na Big agora, julho de 2023, né? Eu e o Rafa te dão um tour na Big total pra fazer essa questão de network. Fomos falando com outsource tal, empresa tal, biriri, bororó, quem consegue de repente ajudar a gente a prestar um serviço e etc e tal. Então a gente conectou lá com o pessoal da Epic pra valer agora, grudei no evangelista e falando: cara, a gente precisa entrar nesse lance de Unreal Structure e eu preciso do seu help aí. Aí ele me indicou o contato do camarada lá que cuida dessa parte, a responsabilidade dele é 100% cuidar de training centers e Unreal Instructor de um modo geral, né? Ele passou uma provinha pra gente, né? Vocês estão ligados, se vocês forem lá, ler lá, são basicamente duas etapas, né? Teria uma terceira, só que a terceira é super simples, que é assinar papelada, né? A primeira etapa é uma prova, que são 145 questões, se eu não me engano, de 12 assuntos diferentes, né? Então você tem que passar, você tem que responder questões, por exemplo, de animação, de Epic Games Launcher, e é perguntinha tipo técnica mesmo, onde tá botão tal, para que serve função tal, o quando que você tem que usar função tal, em qual momento, né? Aí fala um pouco sobre o Blueprint, Virtual Production, Cinematics, Render, eu não vou lembrar dos 12 assuntos agora, assim, mas tem coisa pra cacete, assim, pra responder. A gente aplicou todo mundo junto, né? Eu, o Massari, o Will e o Rafa, cada um na data que deu, né? Porque tava cada um na sua correria. Mas enfim, aí foi cada um avisando, tô aplicando agora, tal, deu certo e tal. Aí depois de uma semana, mais ou menos, a gente recebeu o feedback, a gente passou na prova, nós quatro passamos na prova. E aí, meio que o que aconteceu foi o seguinte, o certo, né, vamos dizer assim, se você for lá no site, eles explicam que você tem que gravar um vídeo em inglês, escolhendo algum tópico, acho que até uma hora de duração, uma hora e meia, e você tem que dar uma aula pra alguém, né, então só que você tem que gravar a tela, então você pode combinar no Discord, no Google Meet da vida, lecionar ali, sei lá, sobre Particles, por exemplo, sobre Niagara, e você precisa só reunir uma galera que não é do seu time, é uma galera, né, desconhecida mesmo, né, então agita isso aí, grava a sua tela e manda pra eles julgarem ali a sua didática, o seu poder de engajamento, se você deixou um tempinho para questions and answers, né, Q&A, para o pessoal fazer perguntas, tirar dúvida, exercício, para ver se é muito importante o exercício, aí eles vão julgar se você é um instructor mesmo, né, porque o instructor original, né, o essencial é ele também deixar um tempo para o pessoal fazer o exercício e jogar a qualidade do exercício. Então, o maior julgamento está na qualidade dos exercícios entregues e que são desenvolvidos aí, e se você consegue ali ver na tela da pessoa e firmando ali essa relação, né, de tirar dúvidas, alinhar pipeline e tal. E aí, o que aconteceu? Eu não posso detalhar pra caramba aqui, mas eu consigo falar por alto, né? Ele quis unir o útil ao agradável, né? Tinha outras escolas que estavam querendo virar training center e Unreal, ter alguns Unreal Instructors lá do seu time de professores lá dentro, né? E aí o que a gente conseguiu fazer foi meio que treinar uma escola, né? Treinar alguns professores ali, aproveitar para deixar um grande incentivo para essa escola, né? Para os professores, para de repente também eles se tornarem. A Epic quer mais Unreal Instructors, né? Então vamos aproveitar que tem um time querendo fazer essa parte de Unreal Instructors. Eles vão precisar passar por essa avaliação, então em vez da videoaula, agora eles dão aula ao vivo com um cara da Epic ali ao vivo mesmo, por mais que ele não entenda português, ele consegue julgar a qualidade dos exercícios, né? Então basicamente ele estava ali julgando a gente, fazendo anotação, e ele queria ver se a gente também conseguia, né, de repente incentivar a galera, pô, deu vontade agora de tentar me aplicar para esse programa, aplicar para a prova, fazer a aulinha também para me tornar um Unreal Instructor e aumentar, consequentemente, o time de Unreal Instructors no Brasil, né? Essa era a ideia, ainda é, né? A Epic quer isso aí em tudo quanto é canto, né, do mundo. Se vocês forem ver na Índia, acho que tem 17 ou 20 training centers, e no Brasil tem um só, nos Estados Unidos deve ter um 7, tipo, a distribuição acho que não tá do jeito que eles querem, assim, eles queriam mais por país, tipo a Índia, assim, né? Tem coisa pra cacete lá, tem muito training center lá, eles querem isso aí, acho que por cada país que, né, é mais conhecido, mais popular pra usar Unreal aí, né? E aí basicamente foi isso, a gente ficou 3 dias treinando, 3 dias seguidos, cada um lecionando um assunto, eu fiquei mais no assunto de arte, o Will ficou mais no assunto de render, e por aí vai, né? Cada um na sua especialização. Fomos aprovados, e aí a terceira etapa é assinar contrato e receber a badge, né? Agora tem uma badge aí, eu vou tentar colocar aqui no canal do YouTube, então pode ser que ela esteja aqui no canto, eu não sei, eu vou testar ainda, tá? Essa badge é uma insígnia, né? Uma credencial de Unreal, né? Então você vai, quando você clica nela, você cai para um sitezinho de credenciais em geral, né? Então é quase que uma rede social de credenciais, então você pode clicar no perfil do fulano, da fulana lá, e você vai ver credenciais, sei lá, de Photoshop, né? De InDesign, enfim, vocês podem ver diversas credenciais ali. E aí assim a gente conseguiu esse camarada aí, né? E aqui agora, né, fica aqui além do incentivo, um convite para vocês tentarem isso aí, né? Caso vocês flertem com o Will, estudar mais e tudo mais, né? De repente tentar também esse programa aí. Quem tiver alguma dúvida, tá os nossos contatos aí embaixo, tá? Mas agora eu queria deixar aqui uma reflexão, galera, pra vocês mesmo, tá? Eu vou ser sincero que me deu um medinho do cacete esse processo todo, porque voltou o tempo de colégio na minha cabeça aqui, né? O que acontece? Eu sempre fui um péssimo aluno, essa é a real. Verdade seja dita. Eu nunca admiti isso aqui em vídeo, em live, né? Qualquer coisa onde eu tô me expondo. Eu sou meio lerdinho, essa é a real, tá? Eu nunca fui num neuro pra saber o que acontece. Eu nunca fui pra um psicólogo pra saber direitinho exatamente o que que se eu tenho uma lerdeza mesmo. Mas eu percebo muito, eu não sei se é por TDAH, por alguma coisa, eu tenho que estudar um pouquinho mais do que o normal, né? Então, alunos estudavam, sei lá, pra passar alguma prova, eu tinha que estudar o dobro, o triplo, pra entender mais, porque a primeira passada que eu dava naquele conteúdo, nossa, eu absorvia papo de 10%, 8%. A segunda passada ia pra uns 20%, a terceira ia pra metade. Então, no meio do texto, assim, minha concentração é pro caralho, aí eu me esforçava pra voltar, e mesmo eu conseguindo ler uma boa parte numa sequência de minutos ali, eu não conseguia absorver pra valer. Eu sempre tive essa dificuldade, tenho até hoje. Hoje em dia eu tô gostando, vocês estão me acompanhando no Stories aí, eu tô gostando muito de filosofia, por exemplo. Cara, tranquilamente, eu leio duas, três vezes uma página inteira, então eu levo o triplo de tempo pra terminar um livro. Podcast, eu tô ouvindo algum podcast de cinema, de filosofia, de finanças e tal, eu escuto cada podcast trocentas vezes, velho. Tipo, minha atenção, ela vai pro caralho, às vezes, por mais que eu não tenha um TDAH naquele momento ali. Você liga e desliga ele no seu cérebro, quem dera fosse assim, né? Mas eu meio que, às vezes, tenho dificuldade de entender a parada mesmo, saca? Então, imagina eu estudando Unreal, fiquei inseguro, tipo, eu sei fazer a minha parte no Unreal. Eu sei colocar um personagem lá, toda estrutura essa que vocês viram que eu domino a parada. Quando lançou o MetaHuman, galera, porra, eu nadei de braçada ali, ó. Só eu tava manjando essa parada de custo MetaHuman, né? Hoje em dia tem mais gente, graças a Deus, aí, mas foi uma coisa que eu dominei, né? Eu estudei pra valer por um tempo, aí lançou depois o Mestre MetaHuman, aí foda-se o que eu fiz, né? Mas enfim, brincadeiras à parte aqui, eu consegui dominar aquela parada. Mas é ali no programa, agora numa prova, sempre me deu cagaço. Prova sempre foi uma coisa que me deu cagaço. Que era sempre esse resumão da minha vida, assim, tipo, estuda que nem um filho da puta, chega na prova, tira 5. No tempo do Colégio do Estado, tirava C, né? B, né? Que era de A a E, né? E, enfim, deu todo esse medo aí e tal, né? Então, meio que unindo dicas que eu dei em outras reflexões aqui, tem um vídeo de reflexão, recomendo vocês verem, que é Tem a Sua Equipe. Então, tenho muitos agradecimentos aí de coração aí pro Will, pro Rafa, pro Massari, né, pra minha metade da laranja, Priscila também. Eles são minha equipe, né? Eu sei que é bonitinho citar aqui assim, mas é verdade, gente. Eles me ajudaram bastante nesse processo, e eu ajudei eles também, né? Estamos sempre à disposição um do outro aí, né? Porque eles estão ligados. Eu já tinha contado pra eles que eu tinha essa dificuldade, né? O Rafa tinha zero essa dificuldade, porque ele é um cara de exatas, né? Ele é meio fake, né? Ele começou em humanas, mas ele é mais de exatas mesmo, né? Massari pra cacete de exatas, né? O Will é meio misturado que nem eu, mas acho que ele não tinha dificuldade que eu tinha. E enfim, né? Apoio, suporte um do outro ali. Nossa, ajudou demais, assim, né? Então tenho todos os agradecimentos. Então, minha primeira... Vamos resgatando as coisas aí, né? Primeira dica é você ter, sim, assim, a sua rede de apoio. Não fica... Ainda mais homem que tem muito orgulho masculino, ou, de repente, a mulherada aí, né, que de repente quer estabelecer esse lance do we can do it, you can do it, ok? Mas eu acho legal o we can do it, não I can do it. Então, we can do it. Então, junta você e umas pessoas. No final das contas, vai ser I can do it. Mas por trás, o pessoal fala que por trás de todo grande gênio tem uma mulher por trás. Na verdade, isso é só o estopim. Por trás de toda mulher gênio tem um homem por trás também, às vezes ou tem outra mulher, enfim, mas não é só o lance de relacionamento, é a sua rede de suporte, tem uma galera por trás, tem que ter uma galera por trás, corra atrás de uma galera por trás, às vezes você não precisa nem se esforçar, vou procurar pessoas para minha rede de suporte, não, na verdade é só você olhar pro lado, olhar para trás, olhar para frente, você deve ter o seu avô, você deve ter a sua avó, mas é vó e vó, é mãe e pai, tá sempre acreditando, né? O sucesso que a sua mãe acha que você vai ter é diferente do que, de repente, um cara da época acha que você vai ter. Sim, isso é verdade. Mas tenta entender o que a sua mãe acha, o que seu pai acha. O que eles estão vendo ali, fora aquela carcaça de filho, né? Eles acreditam em você mais do que o simples fato de você ser filho ou filha. Aqui eu tô dando exemplo de pai e mãe, mas pode ser a sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho em diversos momentos te motivando. Então, eles são a sua rede de suporte. E a gente precisa deles, tá, gente? Não desvaloriza, já falei em outros vídeos, não desvaloriza seu avô, sua avó, pai, mãe, primo, irmão, quem tá morando com você que, e você sabe que gosta de você, por mais que brigue pra caralho, porra, todas essas relações que eu falei aqui, então rola briga, é normal, a gente briga normal, né? Mas que nem aquele episódiozinho fofo lá do Friends, lá do Chandler brigando, tiveram uma discussão ele com a Mônica, e ele achou que ia terminar, né? E aí a Mônica chega, não, como você é fofo, foi só uma briga, né? Eu continuo te amando, a gente continua junto, né? Aí ele, nossa, eu não sabia, eu nunca tinha chegado até aqui num relacionamento, né? É meio que isso. Então a gente tem a nossa rede de suporte, gente, conte com essas pessoas, não seja orgulhoso, não fique indo sozinho. Se você mora com alguém, irmão, esposa, marido, whatever, conte com essas pessoas, não fica você morando só com essa pessoa, viva com uma pessoa, não more com uma pessoa, conviva, né? Tenha aquela experiência de vivência com essa pessoa, extraia os benefícios de uma vivência. Eu sei que às vezes a convivência, ela traz diversos malefícios. Você não pode andar pelado, você não pode falar palavrão alto, você não pode encher a cara sozinho lá e foda-se, você não pode ouvir música no talo, você não pode relaxar às vezes na louça por um final de semana, né? Eu sei, tem de malefício. Eu dou 10 segundos pra vocês e vocês vão pensar em 50. Mas eu quero dar 10 segundos também pra vocês pensarem em benefícios. Vocês têm uma pessoa ali que essa pessoa muitas vezes te admira. É aí que tá a desgraça. Vocês já pararam pra pensar em quem te admira? Vocês têm uma lista enorme de pessoas que, às vezes, você tem ali guardado uma má memória dela. Uma pessoa que queria o teu mal, que puxou o teu tapete, que te traiu, que falou mal na sua cara ou pelas suas costas. Nossa, eu tenho certeza que do momento do pré até agora, vocês conseguem citar pelo menos pra mim 10 pessoas. Agora eu queria que vocês tentassem fazer o exercício mental. Citar 3 pessoas que você tem certeza que elas te admiram, entendeu? Essas pessoas acreditam em você. Aí a questão é, por que que você não acredita em você? Por que que você não acredita que você pode ser um Unreal Instructor? Por que que você não acredita que você pode dominar um Unreal? Por que que você não acredita que você não consegue, de repente, dominar um pipeline inteiro da produção que você quer? Você quer ser um artista, você quer um animador, você quer ser um editor de vídeo? Por que que você não acredita que você consegue ser melhor do que você tá agora? Não, Daniel, relaxa. Eu tô vendo esse vídeo aqui só por ver, mas eu já sou um bom editor. Vou bancar o Sócrates aqui. Você é bom editor mesmo? Você consegue ser melhor? Fala pra mim uma falha sua. Por que que você tem essa falha? Da onde veio essa falha? Beleza, você descobriu de onde veio a falha. Você consegue agora melhorar essa falha? Você consegue transformar ela numa qualidade? Quais serão os próximos passos pra você vencer essa falha? Vai ser uma semana de tudo? Vai ser comprar um curso? Vai ser alugar alguém aí no Discord e tirar umas dúvidas? Just do it. Imagina o Shia LaBeouf que é, just do it! Tá ligado? Só vamos, gente. Só vamos. E outra dica aqui, né, que eu queria emendar é... A gente nunca sabe tudo, tá, gente? Isso é que eu falo com uma dorzinha do coração, um pouco assim, né? Mas sempre tem mais conhecimento pra fazer, né? Só que estava certo, só sei que de nada sei. Porque, cara, não dá pra dominar tudo. Quando eu acho que eu tô dominando pra cacete Unreal, eu bato um lero com o Rafa e eu vejo que eu não manjo porra nenhuma. E o Rafa com certeza deve ter esses momentos dele. Ele deve ver vídeo de alguém muito foda lá, alguém que teve alguma solução específica pra solucionar alguma coisa de mecânica e tal, que ele, puta, nunca pensei nisso. Sempre vai ter esse momento. É só de passar 10 minutos no Pinterest e no ArtStation que você aí se sente um bosta. Então, sempre vai ter mais conhecimento. É uma questão de você conseguir organizar o seu psicológico em cima disso aí. O que eu quero dizer com isso? É natural você não dominar o que você está trabalhando por inteiro. Você não manjar tudo de anatomia, você não manjar tudo sobre edição de vídeo, tudo sobre Photoshop. Isso é perfeitamente normal. A vida é assim. O que é não normal, o que não é natural, de repente, é você ficar mal com isso. E também não é natural você não continuar progredindo. Já manjei tudo que eu tinha que manjar. Não. Continue estudando. E aí que tá. Se você trabalha com o que você gosta pra caralho mesmo, você continua estudando com prazer. É só vocês verem lá o Rafa Souza estudando anatomia. O cara tá sempre estudando. O cara nunca para. Tá ligado? Eu tenho certeza que ele é um cara que se você chegar nele assim, Rafa, você manja tudo de anatomia, ele vai falar não. Eu tenho certeza que ele vai falar isso aí. Você manja tudo sobre realismo? Tudo sobre perfeição humana, artística? Não. Sabe tudo sobre história da arte? Não. Tenho certeza. Além de ser uma pessoa muito humilde, é uma verdade. Sempre vai aparecer a porra de um estudo de arte que você nunca viu. Sempre vai aparecer uma pose que vai desafiar um ângulo específico. Você vai ter que pegar algumas referências pra construir a musculatura daquele jeito. Sempre vai ter um desafio. Sempre vai ter. Eu fico reparando isso muito lá no Unreal, né? Que eu tive que programar um pouco o Creepy Tales aí pra uma questão de equipe, né? O Rafa tava ocupado fazendo essas coisas e eu peguei pra programar uma parte ali, né? E eu peguei pra... Nossa, caralho, que desafio da porra, mano. Eu comecei a ver um lado Unreal que eu não tinha visto. E consegui executar boa parte das coisas lá, consegui me virar, né, tal. Mas, obviamente com o Rafa orientando, né, mas outras coisas comigo sozinho. Mas aí, por exemplo, eu já achei que eu acho que eu estou ok com programação, devo estar no nível júnior aí, né. Aí outro aluno vai lá e me aluga pra tirar alguma dúvida e eu vejo que, caralho, eu passei por algo semelhante no meu jogo. Só que o jeito que eu programei, o jeito que era a minha necessidade era diferente. Você tá no mesmo assunto, vamos supor, você tá fazendo HUD aqui, eu tô dando dica de HUD. Nossa, mas o que a sua HUD precisa é diferente da minha. Então eu tive que executar outra coisa diferente da sua. Então tudo é um desafio. Então vocês nunca vão saber a porra toda e tá tudo bem. Continua fazendo. E analisa o seguinte, se vocês não tiverem vontade de continuar fazendo, de continuar estudando, isso pode ser um sinal. Pode ser que, na boa, não leva pro mau sentido, pode ser que não seja a sua área. Ou pode ser que seja a sua área, porém abordada do ângulo errado, do ponto de vista errado. Acontece pra cacete isso aí. Teve uma situação, contar um caso aqui pra vocês, não vou citar nome, não vou citar empresa e tal, mas era um rapaz que eu trabalhava, né, ele era nosso superior lá na época, e a gente trabalhava numa unidade, né, então basicamente o cargo dele tinha uma certa diferença ali naquela unidade, né, ele tinha que coordenar e obter resultados de acordo com aquela unidade, então tinha outras unidades, né, e essas outras unidades também tinha ali esse mesmo cargo que ele estava executando. Para de morder meu fio. Olha. E aí, basicamente, né, você podia se comparar, né? Então, o fulano de tal teve uma ideia lá na unidade dele que funcionou coisa tal. Já o fulaninho de tal ali na outra unidade fez merda e não conseguiu resultado, né? E aí, enfim, eu lembro que ele falou uma frase que me... Nossa, eu fiquei refletindo naquela época uma semana e eu reflito até hoje. Toda vez que eu lembro essa frase, pegou muito, né? Que ele tava meio desgostoso, ele tava meio depressivo na época também, né? Mas ele começou a perceber que ele não tava tomando as melhores atitudes ali naquele cargo administrativo que ele tava, com aquelas coisas específicas que ele precisava administrar, inclusive, né? Especificamente. E aí ele concluiu isso aí, ele do tipo, nossa, ele foi lá e viu o que o outro cara fez, ele ficou tipo, nossa, tão básico, tão simples isso, né? O cara teve uma ideia... simples, executou super bem, de forma, nossa, majestosa ali, majestosa, né? Ficou muito foda e eu não tive essa iniciativa, eu tô meio parado, eu tô meio acomodado, o salário era bom, né? E aí ele pegou simplesmente, ele, né, caiu na real e pediu as contas, né? Aí o pessoal questionou ele, porra, mas você é um cara que sempre teve bons resultados, sim, mas eu não tô executando com perfeição, né? Eu devo ter citado aqui, né, em outras... eu devo ter comentado no vídeo de estoicismo sobre eudaimonia, que é citado no livro de Aristóteles, né? Ética a Nicômaco, né? Se não me falha a memória, o contexto é porque o Nicômaco era o filho de Aristóteles e era um livro meio que explicando a ética que ele queria ensinar para Nicômaco e tal. E hoje em dia é um livro muito utilizado para provas acadêmicas, pro Enem, né? E tudo mais. E ele fala muito no começo sobre eudaimonia, né? Eudaimonia pode ser traduzido como a felicidade e o seu estado de ser aqui na Terra. Pra que você tá aqui? Você tá obtendo felicidade com o que você tem que executar aqui? Você, de repente, é um grande nadador, né? Klob sempre cita isso aí. Você é um grande nadador. Você tá cumprindo com a sua eudaimonia? Você tá sendo um bom nadador? Você tá conseguindo ser feliz com a eudaimonia? Quando você cumpre com isso, você contribui com o cosmo. Você tá deixando um time de nadador melhor. Você tá representando o Brasil melhor. As coisas vão explodindo. Aí, voltando, quando você... Aí, o porquê da frase que eu citei desse rapaz aí, é meio que isso aí, cara. Muito, é uma reflexão que você precisa ter. você está executando bem o que você está ali sonhando em exercer, né? Do caralho isso aí, né? Porque às vezes se você não está executando é um sinal. Pode ser vários sinais, pode ser sinal de depressão também, tá, gente? Então você está na área certa, só que você está num um bad moment, você está numa bad vibe. Então cuidem-se, cuidem da saúde de vocês. Eu recomendo que vocês maratonem os meus vídeos aqui de reflexão. Tem no podcast, então quem quiser deixa só rolando enquanto vocês trampam, né? Que eu falo muito sobre depressão também. A depressão, ela pausa a tua vida. Ela pausa. Se pausar, tá bom até. O foda é quando ela regride. Você volta passos e depois você tem que tentar recuperar esses passos. E recuperar passo é foda. É, não é brincadeira, não, tá? E é isso, galera. Eu teria, né, infinitas coisas aqui pra falar sobre, tá? Eu vou deixar uma última, uma saideira aqui. Eu deixei tranquilamente umas duas reflexões, vou deixar uma terceira. Que são três reflexões aqui que eu tive muito pra falar sobre Unreal Instructor, né? Não sei se vocês estão ligados sobre Sócrates. Sócrates, ele basicamente, ele... O lance dele era questionar a galera, né? Ele ia de porta em porta, batendo ali de porta em porta e fazendo perguntas. Ele era filho de parteira. E ele teve a ideia dele ser um grande pensador, vendo a mãe ajudar no nascimento de diversas crianças, que ela ajudava a criança a sair. Pronto. Uma vida foi concebida graças à minha mãe. Aí ele... Eu vou fazer as pessoas parirem ideias, né? Então, faz a melhor maneira de você parir uma ideia, e essa ideia pode ser uma decisão da sua carreira, uma decisão se você vira um instructor ou não. Não, eu quero só trabalhar no Unreal, não preciso ser instructor. Você só vai descobrir se você se questionar. Pare essa ideia, né? Bota ela pra nascer, entendeu? Então, Sócrates, ele ficava questionando. Então, por exemplo, por que que eu quis virar um Unreal instructor? Porque eu quero ter mais, de repente, mais autoridade pra ensinar Unreal. E por que que você quer tanto ensinar Unreal? Bom, primeiro porque eu gosto do software, eu gosto de dar aula. Consequentemente, vamos ganhar mais dinheiro, né? Obviamente, isso tem, né? Aí o pessoal começa... Vamos supor que dinheiro fosse só a minha vontade, né? Não é o caso. É... Sócrates ia perguntar pra mim, por que que você quer tanto dinheiro? Ah, porque eu quero fama. Por que que você quer fama? Porque você quer felicidade. Opa! Caímos no que Aristóteles tanto fala, né? O chão da filosofia de Aristóteles é... Todo mundo busca felicidade. No final das contas, todo mundo busca felicidade. Até o bandido procura felicidade, né? De uma maneira errada, mas no final das contas ele tá roubando pra ter a felicidade dele, né? Isso é pura filosofia, gente. É, você está buscando felicidade. O que eu falo sobre a depressão é que ela pausa isso. Você para de buscar. Você para de buscar, você ainda quer ela, mas você para de tomar os seus passos. O meu grande resumo aqui, gente, independente se eu dei duas, três dicas e vocês estão com a cabeça explodindo, é basicamente essa. Nunca parem de fazer. Vai pra algum caminho. Escolhe um caminho, né? Você tem que seguir alguma coisa. Nunca caiam naquela reflexão lá que a Alice, no País das Maravilhas, teve com um gato, né? Ela tá perdida, não sei se vocês lembram do desenho lá, né? Baseado na obra de Lewis Carroll. Ela tá correndo numa estrada lá e tal. Ah, ela encontra o gato, né? O gato, ele sempre aparece só com o silhueto dos olhos e do sorriso, né? Ela aparece... Ah, pra onde vai essa estrada aqui? Pergunta pro gato ali, né? Aí ele olha pra estrada, volta pra ela. Depende, pra onde você quer ir? Aí ela lá, não sei. Aí ele, ah, então tá de boa, né? Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer estrada serve. Só não faz o que a Alice tá fazendo. Saiba qual estrada você precisa ir. Pra você saber qual estrada você precisa ir, você precisa se questionar. Então pega um pouco da situação da Alice, mete um Sócrates na sua cabeça, você vai descobrir que no final das contas você quer felicidade. Mas a felicidade aonde? Qual o caminho? Gente, é isso. Eu não consigo não dar dicas filosóficas pra vocês. Eu gosto pra cacete desse assunto. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa uns comentários aí. Comentem o que vocês concordaram, não concordaram. Se isso ajudou vocês de alguma forma. É, eu sempre faço pra ajudar as pessoas. E eu vou revelar aqui que no final das contas a minha eudaimonia é ajudar as pessoas. Eu gosto de modelar no 3D, eu gosto de zebruxar, eu gosto de Unreal, eu gosto de dar aula, mas no final das contas a minha eudaimonia é ajudar as pessoas. Então eu gravo esse vídeo aqui, eu tô aqui há 44 minutos gravando o vídeo, gente. Eu poderia estar fazendo um trampo, poderia estar lendo um livro, poderia estar dormindo, poderia estar na academia, eu poderia estar lavando uma louça, aqui tem uma panela lá pra lavar, mas eu tô aqui gravando vídeo para ajudar pessoas, eu tô aqui pra ajudar. Então, por isso que eu deixo todo o link meu, o desafio é vocês encontrarem um vídeo meu, todo vídeo meu tem um link eu troquei um pouco aqui, do Discord. E se vocês entrarem no site da escola, tem o meu celular. Vocês podem ver que eu sou uma pessoa de extremo fácil acesso. É só chegar e me chamar. Tem meu Instagram, tem meu e-mail. Usa a rede que você achar melhor aí, mais propícia para entrar em contato comigo. Precisa trocar uma ideia de indicação de carreira, né? Bater um papo mesmo. Beleza? Gente, vejo vocês na próxima. Deixa um like, se inscreve, comente e ativa o sininho para receber a notificação. Valeu, até a próxima.